Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje a gente vai falar sobre os detetives digitais, sobre como a tecnologia tem dado suporte à polícia na investigação de crimes, na prevenção e no processo de encontrar e punir os criminosos do mundo real. Bom, eu vou começar perguntando para o meu amigo Lago Ribeiro. Lago, como a tecnologia assume o papel de um detetive digital? O que a gente tem aqui hoje funcionando nesse sentido?
A gente sempre fala, né, que a gente, nessa dinâmica de pensar sobre privacidade, sobre o futuro disso, né, hoje em dia, que na prática a gente às vezes nem precisa se preocupar se tem alguém espionando nossos dados, porque a gente já libera para todo mundo muita informação, né? Então, hoje em dia o que a gente pode ver, né, sobre detetives digitais e virtuais, é que na verdade essas pessoas ficam mapeando já as próprias o que as próprias pessoas já geram de dados nas suas redes sociais, nos perfis públicos, né, nesses lugares. Então, a gente tem hoje em dia plataformas que usam listening, né, que pegam um termo, uma palavra-chave específica e começam a varrer tudo que fala sobre isso e começam a varrer essas menções, né? A gente usa isso em empresas, né, para marketing digital. Então, isso é sim uma aposta que tem sido feito. Isso tem ajudado também a Polícia Federal em alguns âmbitos, né?
A gente viu acontecendo agora no caso da investigação da morte da Marielle Franco.
Sim.
O quanto a tecnologia ajudou o processo. Então encontraram uma imagem já, né? Tem tecnologia ali já, gravando já. A rua. E aí avaliaram, investigaram aquelas imagens, aqueles filmes durante horas e Sim. horas. Encontraram um braço com uma
com
tatuagem
certeza.
Que tinha uma característica específica.
E não, na verdade eles encontraram o carro do assassino. E aí eles sabiam que um dos envolvidos tinha uma tatuagem. E eu acho que eles jogam um filtro por cima do vídeo que reage meio com a visibilidade e revela se o cara tem uma tatuagem ou não. Eles falaram, cara, é isso.
Eles posicionaram
exatamente.
O braço do
suspeito
para saber exatamente qual era o braço.
São as mesmas características.
Exatamente.
Assim, aparentemente, realmente se tratava daquela pessoa, enfim. E, além disso, esse foi só o início do processo,
Exato,
né? A gente ainda teve a questão dos celulares.
Foi irado.
A diminuição dos números, as antenas por onde eles passaram.
Eu acho que eles já extraíram 318 antenas, chegaram a 33 mil celulares, aí voltaram nas câmeras e falaram assim, cara, a gente não consegue avaliar 33 mil celulares. Aí viram a última hora que o celular apagou. Tipo, teve uma interação com o celular essa hora. Pegou o celular, interagiu daquela hora, aí limitou a 300 e pouco o número de celulares novos. E aí, uma desses celulares tinha contato com outro suspeito. Aí eles isolaram. Então, assim, como chegou de 33 mil a um celular,
muito
né?
Muito bom, muito maneiro. Bom.
Fora isso, ainda teve a participação de Alphabet, dona do Google, Facebook, para apresentar as consultas que foram feitas, as interações.
Sem dúvida.
Aqui é uma ação conjunta, orquestrada, evidentemente, em função da dimensão do crime, por ser uma ativista, pela repercussão, pela opinião pública. Mas é claro também que à medida que esse tipo de recurso estiver disponível e for sendo usado, o preço cai. Então,
Sim.
a escala vai fazer o preço cair e vai permitir que esse não seja o privilégio se é que se pode chamar assim, de algumas investigações. A ideia, evidentemente, é que esse processo se aplique em todas as investigações, o que certamente vai aumentar muito percentuais terríveis que a gente tem no Brasil, como o de resolução de homicídios, que é menor do que 10%.
Então, tá anotado aí, galera, futuramente nós teremos CSI Rio de Janeiro.
Legal.
É, na verdade, isso foi uma amostra grátis quase, né? Porque eu não tava esperando, enfim, pelo menos eu não esperava isso.
Não, e os caras,
na cidade do Rio de Janeiro, né?
E os caras ficaram... eles deixaram de revelar muitas etapas do processo de investigação, justamente para também dar arma para a galera começar a se proteger.
Claro, sim. Claro.
Mas foi
pagar
muito
prova.
Maneiro.
É, o pessoal... O André tava falando sobre a Alpha, envolvimento da Alphabet. Os dados que geraram esse resultado, né, a maioria foi pedido judicialmente e foram liberados, e são sigilosos. É, quando encontraram o celular e a ligação com esse outro suspeito, pegaram as pesquisas nos últimos meses e já encontraram as pesquisas do que eles chamam de pré-crime, que inclusive o cara chegou a pesquisar a rua onde a Maria morava, enfim. Mas isso é uma aplicabilidade nos dias de hoje aqui no Rio de Janeiro, né? É, tem mais uma coisa?
Aqui que você diz lá.
É verdade, porque a gente tá gravando em São Paulo.
Pra quem não tá vendo,
Mas eu quero confundir quem tá me ouvindo, pra eu não conseguir ser rastreado.
Bom, enfim, esse foi um caso. A gente também teve um caso recente do Carnaval, o nosso bandido fantasiado.
O cara foi lá, cometeu um crime, e aí se fantasiou de mulher, achou que tava tudo bem. E aí na fila lá pro camarote dele, pra micareta que ele ia curtir, a câmera falou, ih, eu conheço esse cara aqui, vem cá. E ele foi preso.
Reconhecimento?
Reconhecimento facial.
Muito bom.
É o tipo de coisa que você subestima, né? Você acha assim, ih, cara, essa parada é só nos filmes que o Ferzio fala pra gente. Mas tá aí.
Não, e a gente vê acontecendo de outras formas, em algum aspecto até de forma um pouco contestável, com o que tá acontecendo na China agora.
China,
reconhecimento facial que te impede, eventualmente, de pegar um trem. Essa discussão sempre vai haver. O quanto de privacidade e de segurança a sociedade está disposta a abrir mão de uma para ter outra. Então, a gente vai ter que abrir mão de privacidade para ter mais segurança. É um fato. Resta saber o quanto. Porque, infelizmente, essa não vai ser uma escolha nossa. A gente vai abrir mão da nossa privacidade em prol de segurança, esperamos que em prol de segurança, mas vai ser uma decisão tomada pelos governos, no final das contas. Porque o governo vai decidir até que nível esse balanceamento deve acontecer.
Não, eu lembro até, querendo aqui entrar um pouco na pauta do meu amigo, de um filme chamado O Círculo, que também é um livro, enfim, um filme um pouco ruim do Tom Hanks, que tem uma cena que é justamente isso. Em algum momento a sociedade aprova um teste ali onde uma pessoa é filmada 24 horas por dia.
É um projeto piloto visando acabar com os casos de corrupção dos políticos. E aí
exatamente.
A solução deles é assim, colocar uma câmera...
Que filma
a
sua vida.
Que filma a sua vida. Inclusive, você tem o Projeto Transparência, você tem isso... As pessoas têm acesso às suas mensagens.
Tudo.
A tudo que você faz, sacou? Você tem que ser um modelo exemplar.
Mas a menina é salva justamente por causa disso. Ela tem um problema ali, sofre um afogamento e a defesa civil vai lá, né? O helicóptero resgata ela por conta disso, né? Então, mais uma vez, ela abriu mão da liberdade individual dela, da privacidade dela... Mas ela teve mais segurança por conta disso, né?
Ainda na área do Fercil tem um Black Mirror sobre isso. O episódio da garotinha que se perde.
Angel.
E
Archangel, desculpa.
Enfim, Archangel. E a mãe bota...
Um chip pra ver através do olho
exatamente.
Dela. Exatamente. Ah, tem o Crocodile também, que as pessoas conseguem rastrear as últimas memórias de alguém.
Nossa, isso é bizarro.
E aí ela vai cobrir um seguro. Tem uma detetive que tá indo cobrir se paga ou não o seguro de um cara que foi atropelado por uma máquina de entregar pizza.
E mais uma vez acertando, né? O Black Mirror adivinhando as previsões, né?
A cultura e a realidade, o cinema e a realidade tem uma relação muito próxima, né? Engraçado isso.
Enfim.
Mas continua, Daniel.
E aí ela chega numa mulher que poderia ser uma potencial
testemunha,
só que a mulher mesmo não quer participar disso porque ela tinha cometido um crime e ela não queria
que vasculhasse as memórias, né?
E aí, enfim, no episódio ela mata todo mundo em prol disso e mesmo assim é descoberta.
Bom, pra você que não viu Black Mirror e agora tá com raiva do spoiler, ainda assim vale a pena assistir o episódio, porque o processo, o desenrolar dessa história é muito bom. E como sempre, as relações entre tecnologia e sociedade, as pessoas, é que acabam sendo o fiel dessa balança. A gente fica muito discutindo sobre o quanto a tecnologia é prejudicial, mas no fim das contas, o fato é que a tecnologia existe como um recurso para as pessoas usarem.
É o meio.
E aí as pessoas é que decidem o que vão fazer com essa história toda. Mas quem tiver curiosidade de olhar e se interessar por esse assunto, há relativamente pouco tempo, Jovem Pan fez um Mitos e Fatos, um dos nossos fóruns aqui, sobre segurança pública. E uma das mesas, uma mesa que eu moderei, teve a presença do Luiz Fernando Ortiz, que era o delegado de polícia da DIPOL aqui de São Paulo, do Wagner Coped da NEC, que veio falar um pouco das soluções da NEC para esse ambiente, o José Vicente Silva, que é um coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, e o Rodrigo Xavier, que é superintendente de TI da Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. E foi curioso, porque, para minha surpresa, Rio e São Paulo têm bem mais tecnologia disponível do que eu achava. Então, essa surpresa na investigação da Marielle, eu tive um pouco antes, porque, de alguma maneira, eles... O papo antecipou parte do que era possível fazer, e aí fica claro também que os recursos financeiros são limitadores importantes da frequência de uso. Porque, evidentemente, uma investigação dessa proporção vai custar muito dinheiro. E ainda não pode ser feito em todos os casos. Agora, Daniel, você acha que daqui a 30 anos vai ter algoritmo e tecnologia que consigam fazer isso sem intervenção humana?
Acho que aquilo que a gente conversa muito, né? No final de contas, vai ser um humano que vai ditar o que a máquina vai fazer. Mas acho que, sim, a gente pode chegar à conclusão de que em alguns momentos vai ser justo, outros não, mas o objetivo é reduzir a criminalidade, reduzir as fatalidades. Então, a gente imagina aí que vai ter desde inteligência artificial com preditividade, com big data mapeando as zonas de crime, até possíveis robocops, ou análogos, assim. Não, aliás, inclusive, acho até que pode haver a simbiose humano-máquina, né? Mas em prol de outras frentes, não em prol da polícia em si. Tipo, o cara bota uma prótese, e aí, como esse cara é da polícia, eventualmente ele pode ser equipado de uma forma diferente. Mas não acho que seja o core dessa simbiose humano-biologia. Mas a gente já fala de drones fazendo esse reconhecimento facial, drones fazendo, inclusive, sendo usados para coisas ruins como espionagem, pode ser usado também para invadir áreas de perigo e identificar criminosos e suspeitos. E com a popularização da tecnologia, né? Imagina assim, que daqui a 30 anos, como você bem falou, a tecnologia talvez esteja tão popularizada que consiga, enfim, reduzir a criminalidade de tamanha forma que consegue proteger assim, a população que mais morre no Brasil, aí, que, enfim, era parte do discurso da Marielle, tanto da polícia quanto dos inocentes da comunidade. Enfim, no meio desse caminho aí tem os criminosos e eles têm que ser punidos de alguma forma. E acho que a tecnologia pode tomar medidas preventivas. É lógico que o cara pode processar. Ih, veio um drone e jogou uma algema em mim, sei lá, com uma geomalike.
Uma rede.
E me deu um choque. E não foi injusto. Na verdade, eu tava tirando meu guarda-chuva e tudo mais. Mas enfim, eu não sei exatamente como isso vai funcionar.
Se a gente já tivesse o drone, desculpa. Aqueles helicópteros abatidos no Rio já não teria acontecido, né?
Que várias fatalidades vieram daí, né, inclusive. Tem que tomar cuidado com algumas coisas, por exemplo, os próprios drones atirando, esse tipo de coisa é um pouco mais perigoso.
Porque aí precisaria também de autonomia para os drones.
Exatamente.
À medida que eles estiverem sendo controlados por humanos, o risco passa a ser o mesmo risco de hoje em dia. Na verdade, passa a ser até menor do que hoje em dia, porque aquele cara vai tomar a decisão
mais friamente
e baseado em variáveis diferentes. Ele não vai ter ali só o momento, ele vai, ao mesmo tempo que o drone tá filmando esse suspeito, ele vai ter mapeamento e reconhecimento facial. A história que o Fercil sempre conta dos containers em Las Vegas. Vamos recapitular essa história.
do que a gente já falou alguns DDTs atrás, os caras, o exército americano, se instala no deserto de Las Vegas, dentro de containers lá, super high-tech, sabe? Que dão toda uma base pro cara manipular, né? Dirigir, pilotar drones no Afeganistão, no Oriente Médio, ou em qualquer outro lugar.
Ele tá de Las Vegas controlando no Afeganistão.
Isso aí. Ele tá jogando basicamente um videogame na vida real. Uhum. Só que ele faz essas missões de reconhecimento, sabe? Uhum. Então o drone fica mapeando, fica fazendo a leitura do terreno, mas eles têm permissão, novamente esse entrave que vocês citaram anteriormente, eles têm permissão pra engajar com o inimigo. Uhum. Então diversas vezes o cara tá em Las Vegas, num deserto, dentro de um container,
né?
Ar-condicionado, pilotando.
Suquinho de laranja.
Suquinho de laranja mesmo. Pá, é. Vai lá, aperta um botão, joga o drone, lança um míssil lá que acaba com sei lá quantas pessoas.
Não, é legal. Realmente tem esse viés que o André trouxe pra gente de... O cara vai ter mais tempo mesmo de tomar uma decisão. Não é, ele não tem que escolher entre a vida dele e a vida de um terceiro.
Yeah.
Aí eu acho que na hora do calor do momento, a gente toma uma decisão errada. E dessa forma também fica as câmeras, fica o registro. Então até a apuração disso fica tudo mais justo pra todo mundo, me parece. Assim, especulando. Lógico que, cara, as pessoas usam pra todos os fins, então a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas, enfim, com os wearables que, assim como a criminalidade usa o smartphone, vai usar os wearables. Porque é a tendência, vai ter um tênis smart, vai ter um análogo a uma smart house. Até porque a gente sabe que, enfim, existe um nível de criminalidade que tem muito dinheiro. Então esses caras não vão se privar desses prazeres de ter a Alexa ou o Google Home controlando a sua casa, de apagar, acender a luz, abrir a porta e por fins.
Nesse caso específico dos drones, o que tem que se pensar é que da mesma maneira que ele é um instrumento de proteção do militar ou de proteção do policial, e isso realmente precisa ser pensado, a tecnologia tem que trabalhar a favor da lei. Vai existir um criminoso em potencial, um dronezinho na sua casa, eventualmente, apontado para você, pedindo seu dinheiro, que também vai estar protegido. E a gente vai ter que lidar com uma variável que até então não existe.
É verdade. Na verdade, isso reverbera, tu vê, como o ser humano muda a tecnologia e talvez não muda o ser humano, não muda a estrutura de tudo, né? Porque hoje o problema é justamente das armas que atravessam as nossas fronteiras e chegam na mão desses criminosos. E aí, as armas do futuro, que são os drones alike, como é que vão chegar na mão desses caras também, né?
Ah, isso com certeza.
Isso é muito perigoso.
Cara, é igual o Homem de Ferro lá, o primeiro filme. Ele constrói a armadura pra fugir do deserto, depois acaba tendo algum apreço pra aquilo, vê uma utilidade e começa a fabricar a dele. Em contrapartida, o sócio dele lá cria um outro versão do mal, sabe? É a analogia perfeita.
É, e eu também não sei como é que vão ser... alguns wearables, algumas smart clothes, assim, se elas vão captar DNA, se elas vão captar impressão digital, como a gente faz hoje. Além disso, aquelas especulações a nível de ficção científica, de que você vai ser capaz de gravar e transmitir o que você vê ou o que você pensa. Esse tipo de recapitalização, ou gravação, ou transmissão, pode gerar esse levantamento de um crime fatal. Então... acho que são, assim, uma vasta possibilidade a nível da ficção científica. Você pode pegar a impressão digital automaticamente quando alguém te encosta. Então isso é realmente impressionante.
Agora, Fecio, eu gostei da sua avaliação do seu próprio comentário.
É?
Você fez analogia, fechou e falou, essa é a analogia
perfeita.
Legal, achei
ok.
Maneiro.
Eu só não vou dropar o Mike porque ele tá preso.
Não, mas assim, até analisando esse contexto, né, a gente vai tendo sempre diversas frentes de atuação da tecnologia, né, ainda mais hoje em dia do que está sendo feito, reconhecimento facial, o listening que eu falei no início, mas justamente a gente vê a inteligência artificial unindo todas essas frentes de trabalho, né? Então ela consegue, através de todas essas frentes, reconhecimento facial, análise do comportamento digital do indivíduo, e aí vem a inteligência artificial fazendo essa cola que unifica todas as soluções.
Um perfil.
E consegue trazer para o policial, para o detetive, justamente o que a gente fala dessa parceria humano-máquina, né? Traz indicadores, olha, potencialmente esse cara que tá na sua frente tem 80% de chance de ser um maníaco sexual.
Assim como a gente falou sobre o episódio de suicídio, né?
Justamente.
Que o Facebook Ele lê, assim, geralmente, os seus textos e reconhece algumas palavras-chave como tendenciosas.
É, e assim, pra gente sair do campo das ideias, né, tem uma empresa hoje que tá fazendo isso na prática, né? Não aqui no Brasil ainda, mas na Índia tem alguém que tá fazendo justamente o que o André falou, né? Tentando criar um processo que deixe mais barato essa solução, né? Então, a Staku é uma empresa indiana, uhum, de inteligência artificial.
Belo sotaque.
Obrigado, meu sotaque indiano tá melhorando.
Você veio da Índia?
Vim.
É, o moleque conhece as notas indianas, pô.
Ai, falamos no DDT do rock sobre as notas indianas.
Acho que vamos falar sobre as notas indianas. Né? Esse merece um episódio. Mas enfim, ela nasceu como, na verdade, uma espécie de... uma empresa para análise e de segurança interna de empresas, né? Enfim, para análise das pessoas que estão ali dentro e tal. Só que ela começou a ser utilizada pela polícia de Dubai. E tem, enfim, um dado muito relevante que reduziu 25% os crimes violentos de alto risco, né? Os super crimes violentos,
muito legal,
vamos dizer. Então, até hoje, na operação deles, e eles têm um módulo justamente de análise preditiva para dar suporte à polícia. Então, eu vejo muito isso, né? Uma oportunidade muito grande para essas empresas que criam essa conexão, esse hub, que consegue entregar inteligência mais rápido. Porque se o policial está no front, ele tem um chatbot que ajuda ele a tomar a decisão correta, que traça para ele os cenários, ele vai tomar, possivelmente, melhores decisões, né? Porque, enfim... pela falta de inteligência, às vezes ele toma um caminho errado, né?
A gente está falando de soluções tecnologicamente mais sofisticadas, mas assim, a polícia do Rio usa numa blitz um telefonezinho que ele coloca a placa do seu carro e o telefone retorna como quais as condições do seu veículo. De uma maneira bem trivial, para não depender do algoritmo, do senso de julgamento, de nada. Se ele prende um suspeito... E ele usa um celular com reconhecimento facial. E o celular olha, pelo menos assim, olha, esse cara já foi preso, ele fugiu.
Dado rápido esse.
Ele está com um mandado de prisão aberto lá. Pronto, resolveu. A gente já tem a tecnologia funcionando no curtíssimo prazo.
Exatamente.
É lógico que os desdobramentos desse assunto inevitavelmente vão acontecer. E junto com esses desdobramentos tecnológicos, virão os desdobramentos éticos do que diz respeito à propensão ao crime, o que isso tem a ver com preconceito, a leitura do seu corpo através dos insidables e dos wearables. Enfim, a gente vai começar a ver essas discussões caminhando em paralelo. Mas com o que a gente tem hoje, já dá para fazer muita coisa legal.
Com certeza. Você citou os insidables também, que eu acabei não mencionando. Mas é isso, quando você tiver um insidable, e até antes mesmo de ser popular, se alguém te sequestrar, é fácil, fica muito fácil de rastrear. Em paralelo, quando se popularizar e você assumir que as pessoas têm isso, as pessoas também vão cortar isso fora.
Claro.
O teu olho, tua perna, teu braço, tua mão.
Não, então... bloqueadores de sinais, isso tudo vai acontecer, né?
E também a gente também pode combater o crime de tecnologia com algum outro recurso tecnológico. Por exemplo, os drones violentos, a gente pode usar algum emissor
bloqueador,
de sinal, que desative
claro.
Tipo.
Mas isso vai estar associado a custo, vai ser um privilégio de um pedaço da sociedade. Então é claro que dá para fazer, mas é claro também que tecnologia e esse tipo de discussão ética e moral vão acontecer em paralelo.
É o que a gente falou no episódio do Durso, por exemplo. Quando você estiver todo conectado, insidable, wearable, estiver numa smart house, com seu smart car, a Alexa te ouvindo, e enfim, alguém ou você dentro da sua casa, e por dados variados, como adrenalina, temperatura do corpo, velocidade, o que você está portando na sua mão, ele assumir que você está indo cometer um crime. Ele pode fazer alguma coisa com esse dado? Ele
aciona a polícia?
O governo? Ou,
é um juiz dread da vida,
né? Ou se a sua privacidade,
né?
É para ser usado para melhorar a sua experiência dentro da sua casa? Isso é uma discussão que, enfim, ainda rende bastante.
Sim, só para quem não ouviu essa discussão, a discussão do Durso que o Daniel se referiu, o nosso episódio sobre crimes digitais... E o direito digital também, não somente os crimes e a investigação, que é o foco desse programa, onde a gente convidou o Luiz Augusto Durso, e ele falou sobre os aspectos jurídicos dessa tomada de decisão. Então a gente hoje está analisando sobre a perspectiva da investigação propriamente dita, e ele trouxe para a gente o viés da lei, do que já existe de formal e de tendência em relação a esse tópico. Agora, um outro ponto que sempre merece aparecer, voltando de novo para o terreno do nosso amigo Fercil, é o quanto o cinema já retratou essa história. E aí o Daniel levantou aqui Robocop, a gente falou de Black Mirror, falou de investigação, falou de combate de uma maneira mais engenharia, né? O quanto vai ter de humanoide e de equipamento híbrido na força policial. O que a gente tem mais de exemplos do cinema, desses exemplos que, não raro, viram realidade pouco tempo depois, Fercil?
Olha, pensando nessa questão que vocês estavam falando sobre os wearables e tudo mais, até mesmo os implantes, vamos supor que você consiga captar toda, gravar, né, toda a sua visão, tudo que você vê. Existe um filme, Deja Vu, em que eles conseguem mapear, eles conseguem ver por diversos pontos de vista diferentes, a partir do ângulo de cada pessoa, sabe? Eu fico pensando, assim, se hoje a gente já consegue fazer, até relembrando o caso da Marielle, os caras foram fazendo esse tracking, né, do carro, por onde ele passava, tentando capturar ali os sinais de telefone. Daqui a pouco, a gente, em vez de ficar preso a câmeras, a gente vai ficar procurando as testemunhas, e essas pessoas enviam. Imagina um disque denúncia que você vai lá e manda o seu... Cara, vou mandar aqui o que eu vi desse... Você recorta um trecho do seu HD e manda, sabe?
Pior do que isso, a pessoa, se for uma decisão judicial de seus dados serem liberados sem que você, enfim, tenha decisão sobre isso. Igual como dos celulares foi, de alguma forma, né? Tem 33 mil celulares que foram identificados e eles só não foram utilizados. Então, nesse caso, a mesma coisa. Eu não sei se isso vai ser gravado, transmitido em algum lugar. Mas se a justiça decretar, a sua visão, seja lá qual ela seja, vai ser, enfim, compartilhada com quem tá correndo atrás resolver o crime.
E pensando também nessa questão do cinema, de alguma forma decifrar ou pelo menos ajudar a galera a pensar, o que o Iago tava falando de todo policial ter meio que uma inteligência artificial para tomar as decisões e tal, eu acredito que no futuro seja realmente isso. Por exemplo, o Luke tinha o R2-D2 ali. Ah, me ajude aqui, a minha asa direita tá pegando fogo. Ele vai lá e dá um jeito, sabe? Você vê o Homem de Ferro com... É sexta-feira, não é? Agora? Era o Jarvis, agora é sexta-feira. Ele usa o Jarvis pra fazer várias coisas. E imagino que no futuro, sei lá, o cara pega um mini drone, que daqui a alguns anos vai estar custando quase nada, o cara solta ele assim. Como a gente vê em alguns videogames futuristas de guerra, o cara solta uma espécie de drone, uma bolinha, que fica fazendo uma leitura do ambiente e o cara vai andando e se comunicando. Imagina, você tem uma câmera que varre, sei lá, 1 quilômetro de raio. Motífera, né? E você olha ali, tipo, não, beleza, essa área está segura. Inimigo à frente.
E ele vê pela câmera, vê pelo mapa de calor, vê, enfim, por sonada.
Não,
essas abordagens.
Uma coisa importante pra caramba aqui, que não ficou clara pra mim, é... Não existe mais Jarvis?
O Jarvis virou o Visão.
Virou.
Mas o Visão morreu no último filme.
Ah, e agora é sexta-feira.
O cachorro do Robson Crusoe na história. Então, o Homem de Ferro...
Meu Deus.
Ele é dado, agora ele tem suporte...
Agora ele tem.
De um algoritmo que homenageia o cachorro do Robson Crusoe. Legal.
Como diria a Rebecca Black, It's Friday.
Ai, bom mesmo.
Desculpa. Posso pedir essa música agora?
Não pode. Pô, vai ser difícil de achar isso, mas enfim.
Bom, legal. E o que mais a gente tem que já virou realidade ou que a gente está perto de ver acontecer? De alguma maneira, esses mecanismos que... exoesqueletos que dão suporte ao policial, a gente já tem ali testes bastante avançados. Claro que a gente não tem isso em escala, mas já está vendo... testes reais acontecendo, o laboratório de biomimética do MIT, a gente fala dele recorrentemente no que diz respeito à reprodução do movimento animal, mas inevitavelmente isso vai se expandir para os movimentos humanos e certamente vai chegar na guerra, né? Esse deve ser o caminho padrão.
Já existe aquele que combate o fogo, né?
Exatamente, mas aí é uma substituição, não um exoesqueleto, né?
Sim.
Mas, e depois da guerra isso chega nas cidades, na força policial. Então a gente tá perto de ver um Robocop?
eu acho que Robocop, especificamente sendo usado para o combate ao crime, acho que
não um Robocop e um ciborgue, mas a tecnologia
mesmo, como
ali...
Você falou. Acho que é porque talvez seja mais caro. Mas isso efetivamente poupa muitas vidas, né?
Uhum.
E também dá escalabilidade no que diz respeito à própria, enfim, combate ao crime ou guerra. Porque uma pessoa pode controlar um robô, aí esse robô foi destruído. Controla outro robô, destruído. Controla esse robô e por aí vai.
Não, o que você tá falando é que, na verdade, não seria muito o Robocop. Seria realmente a visão de um drone, né? Que fica um cara lá no container.
Tipo aquele filme Surrogates lá com...
Os Substitutos. Esse é um filme em que a sociedade praticamente ela vive numa simulação. Ó. Um episódio dentro de um episódio. Então, como diria o Andrezinho.
Inception. Bom, cabe lembrar e reforçar o convite para ouvir o nosso episódio. Vivemos numa simulação.
Bom,
onde a gente trouxe o Ricardo Araújo, nosso maluco beleza.
Meu Deus do céu.
E ele deixou a gente bem intrigado sobre a possibilidade de vivermos dentro de um computador.
Enfim, esse filme, basicamente a galera vivendo uma simulação em que, na verdade, elas ficam dentro de casa, deitada numa, como se fosse uma cama.
Uhum.
E
um robô.
Um robô mesmo, com a sua melhor forma física.
Isso aí, com ápice da
sua forma
física. Sai na rua. E as pessoas interagem todas assim, mas na verdade ninguém tá ali. Só tem robô mesmo. E aí, talvez pra guerra, esse seja o mais eficiente. Acho que... De respeito à arte, eu fico pensando assim, a gente tá falando do Robocop, né, cara? Mas eu antes de falar do Robocop, eu tinha pensado no Mega Man, né? Porque ele é um caminho por ali também.
É.
Na verdade, se a gente pensar nos filmes que a gente assiste japonês, Jaspion, Cybercops e tudo mais, todos eles abordam essa...
Com certeza.
Essa levada da tecnologia. E laser, Ferzio? A gente vai ter laser pra combater o crime?
Acho que não.
Vai ter não? Logo
acho
você,
não.
Cara,
acho que a gente
entusiasta
vai...
de Star Wars.
Eu sei, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter armas que não necessariamente eliminem o...
Mas
atordoar. Isso aí.
Ah, entendi.
Acho que é isso. Acho que até mesmo por essa questão dos wearables que vocês tanto falam...
talvez você possa bloquear a pessoa
Isso,
si, né?
Isso aí.
Dá um choque no pé dela.
Baixa a pressão dessa pessoa aí. Aí ela desmaia.
Caramba.
Mas, imagina você ter que negociar... com um cara que tem refém e esse cara, sei lá, é alguém traqueado e ele tem um chip dentro dele que o sistema, sei lá,
nervoso,
de justiça pode controlar. Ih, esse cara, baixa a ficha dele. O drone lê, ele entra no banco de dados e, cara, vamos, sei lá, reduzir a pressão dele a tanto. Enfim.
Tem o filme The Dread, o Juiz.
O Juiz.
Que foi inicialmente gravado com o Stallone, que a arma só atira na mão do determinado oficial.
Ela faz o reconhecimento do punho.
Voltando para as investigações, a gente está falando um pouco do futuro, mas me parece claro que a força policial vai precisar cada vez mais contar com gente de TI.
Uhum.
Esse é mais um dos segmentos que, em tese, não tem relação com a tecnologia, ou pelo menos não tinham, não pelo menos com a tecnologia da informação. É claro que... De alguns anos para cá isso foi ficando mais claro, mas o que se apresenta agora é um cenário de junção total desse tipo de prática. Não vai dar mais, não é aquela figura do Araponga lá, o detetive andando pela rua,
Sherlock
fazendo perguntas, juntando pecinhas num caderninho de anotações, acabou. Eventualmente ela vai até acontecer, mas é inevitável que esse número diminua. E é inevitável também que o número de pessoas associadas à prática tecnológica, que esse número aumente à medida que o tempo vai passando, porque esses caras vão dar suporte às forças policiais. A tecnologia vai ser um processo fundamental vai ser um instrumento fundamental, desculpa, no processo de investigação. A gente, né, de novo, o caso da Marielle talvez seja o mais emblemático, mas a gente tem pequenas, pequenos exemplos de fotos, evidências, as câmeras de rua. Já dá para fazer muita coisa e dá para fazer muita coisa também no rastreamento de crimes que são mais associados ao estelionato, não necessariamente ao crime do dolo material, físico.
Trazendo mais uma vez agora para o presente e falando com pequenas aplicações da tecnologia na solução de crimes, a Itália, né? Independente do se isso... Tem um artigo que fala que a Itália, não, independente se o artigo está certo quanto a isso, não tem terrorismo, porque eles já estão muito habituados a atuar com inteligência no combate ao crime devido ao histórico com a máfia. Em paralelo a isso, os Estados Unidos, em prol do histórico com o terrorismo, ele também tem pouca tolerância com brincadeiras ou ameaças desse tipo. Então, a Interativa mesmo fez um infográfico há anos atrás, que tinha uma brincadeira de quis um like, levou um bloco. Falando de um cara que ameaçou o Obama pelo Twitter, levou 10 anos, enfim, foi a julgamento e poderia ter pego até 10 anos de prisão. Não sei o resultado desse crime. Teve um outro que era procurado, botou um prenda-me se for capaz, tô no Brooklyn, foi preso. E...
tô no Brooklyn.
Análogos a esse, né?
De verde. Cara, muito
isso é muito
irado.
Bom, né?
Muito
se
irado.
For capaz, foram capazes.
Now the world don't move. Então são exemplos práticos, cotidianos, verdadeiros e simples. Na verdade, e esse tipo de tecnologia é simples para pegar coisas como injúria, racismo, porque as pessoas se sentem protegidas através da tela, mas o caso da Marielle e os celulares mostra isso, e esses casos do Obama mostra isso.
Com certeza.
Você não está tão imune atrás de uma tela, então você não pode sair por aí agredindo qualquer pessoa.
E funciona agora na contramão da abertura das janelas para o crime, que é o que a gente está acostumado a pensar. Não compartilha muito a sua vida, não diz onde você está, não fala muito, porque algum criminoso pode pegar essa informação para te fazer algum mal. Vale o inverso. Diversos criminosos já foram presos, os bailes funk do Rio, onde a galera estava marcando de brigar, de vender droga, enfim, os delitos que em tese seriam cometidos naqueles ambientes foram alvos de investigação da Polícia Civil e muitas ações foram tomadas nessa direção. O que você ia falar?
Como o Daniel falou, que você não está tão seguro atrás das câmeras, sobre essas injúrias mesmo, raciais e tudo mais. A gente viu recentemente, não deve ter 3 anos isso, aquela torcedora do Grêmio xingando o goleiro Aranha.
É verdade.
Sabe? Então, por uma transmissão de TV, a galera pegou, fez ali, descobriu quem era e tudo mais, correu atrás. Várias pessoas, enfim, recentemente também, o caso dos meninos que morreram lá no CT do Flamengo, e tinha um carinha fazendo piada sobre isso. Descobriram onde o cara vivia, essa coisa toda, falaram que ia dar um corretivo nele, enfim.
Mas é interessante que muitas vezes a população resolve parte do papel que seria atribuído à tecnologia. Então
exatamente.
O cara bota a imagem e fala, ó, nas redes sociais, você conhecer, diz quem é. E a chance disso acontecer é infinitamente maior do que um cartaz colado num poste de algum lugar.
Não, justamente essa é uma grande oportunidade, né? De segmento, de reportings, né? Para as próprias comunidades reportarem.
Gerar conteúdo,
né,
também.
Pessoal, estamos caminhando para o final desse Digital de Tudo. Hora de desconectar. Alguém tem uma rápida consideração final?
Rápido se você fazer conta.
Boa, não necessariamente certas.
É, exatamente,
muito bom. Bom, esse foi mais um Digital de Tudo. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, acessa lá o www.digitaldetudo.com.br. Tem também o @digitaldetudo, segue a gente lá no Instagram e vamos interagir. É isso, pessoal, beleza?
Um abraço.
Valeu, um abraço.
Um abraço seguro.
Tchau. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.